Amém. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. A partir do versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível, reservada nos céus para vós, que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé, para a salvação que está preparada para se revelar no último dia, no último tempo, na qual exultais, ainda que agora, por um pouco de tempo, sendo necessário, sejais contristados por várias provações, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, sem o terdes visto a mais, no qual, sem agora o verdes, mas crendo, exultais com gozo inefável, cheio de glória, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Amém. Amém. Voltando aqui. Vamos voltar aqui agora, toda atenção agora voltada para a palavra. Vamos ler novamente, né? Senão acho que nós perdemos um pouco aqui. Quem gostaria de ler para nós, por favor? Está com o microfone aí, filha? Então lê.
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados, com várias provações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória da revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas.
Alcançando o fim da sua fé, olha aí, alcançando o fim da sua fé, a salvação. Então, a salvação, muita gente, é até difícil a gente fazer esse tipo de explicação, porque existe uma corrente enorme de resistência quanto a isso. De te achar que a pessoa é salva, né? Quantas almas foram salvas? Só porque a pessoa levantou a mão. Quantas almas foram salvas lá, né? Houve o culto e 20 pessoas foram salvas. Na realidade, nós sabemos que a salvação, ela um dia será manifesta, será revelada, né? A salvação, nós vamos alcançar, é no fim. Nós vamos alcançar, depende da nossa fé. Tá certo? Então, a salvação, ela depende da nossa fé. A nossa fé vai ser provada. Deus não vai aceitar o fato de você falar, eu acredito. Deus não vai aceitar, Né? O fato de nós dizermos, eu creio, não vai, não vai. A nossa fé precisa ser provada, nossa fé precisa ser provada. Deus precisa realmente acreditar, Deus precisa ter certeza que nós cremos, nós acreditamos. Então, quando nós levantamos a mão, ou quando nós nos optamos, né, pelo Evangelho, aceitamos ser batizados, abraçamos essa carreira, é apenas o começo. Depois disso, as coisas irão acontecendo na nossa vida, provando a nossa fé. Tá certo? Existe uma esperança, existe uma confiança, né, existe uma alegria, existe uma série de coisas. Mas tudo isso depende de mim, permanecer ou não permanecer na fé. Tá certo? Tudo aquilo acaba quando eu for, quando eu perder a fé. Tudo isso termina quando eu perder a minha fé. Então, Deus prova a nossa fé. Né? Paulo fala assim, o Pedro fala aqui, você estando agora cheio de provações, cadê? Versículo 6. Na qual resultais ainda que agora, por um pouco de tempo, sendo necessário, estejais contristados. Contristados. Né? Por várias provações. É claro, ninguém gosta de ser provado. Ninguém gosta de ser testado. Provar é teste, é teste. Prova é sabatina, é teste, é experiência. Então tem que ser feita, essas experiências serão feitas conosco. Deus vai fazer a experiência com a gente. Ontem eu estava dizendo para os irmãos, ontem eu estava dizendo aqui para os irmãos na vigília, que a gente precisa entender isso, né? A gente precisa explicar para vocês, bem explicar, e vocês precisam guardar isso no coração, no entendimento, ficar bem certo de que é dessa maneira, de que é dessa forma, tá certo? Então aqui, nós temos de um lado e de outro aqui, nós temos dois lados aqui, né? Separando aqui, nós colocaríamos aqui as trevas, só para poder... Na realidade, não tem separação. Na realidade, não existe separação. Né? O que existe é a luz e as trevas. Nós estamos vendo aqui, por exemplo, do lado de fora aqui, não está mais escuro do que aqui dentro? Aí do lado de fora, olhando para a janela, vocês não observam que está mais escuro lá fora? Não é assim? Mas essa parede aqui, ela não faz separação. Nós temos a porta ali, passamos para lá, viemos para cá, né? A pessoa que está ali dentro enfia a mão aqui, se quiser pula a janela para cá, pula a janela para lá. As trevas estão ali, a luz está aqui. Olha aí debaixo do banco para você ver se não está mais escuro do que em cima. Tá certo? Então, as trevas, não existe essa separação aqui, física, como eu estou mostrando aqui. Mas, para facilitar o entendimento, é que nós estamos colocando que do lado de cá está a luz e do lado de cá estão as trevas. Tá certo? Agora, quem está aqui, não está aqui. A pessoa não pode ocupar os dois lugares ao mesmo tempo, não. Amém? A pessoa não pode ocupar os dois lugares ao mesmo tempo. Você não pode estar ao mesmo tempo aqui e lá. Então, ou nós estamos aqui na luz, ou nós estamos aqui nas trevas. E isso passa para lá, passa para cá. Ora a pessoa está lá, ora a pessoa está aqui. Isso é luz, não é luz. Ora eu estou aqui, ora eu estou lá. Na verdade é assim, nós passamos a porta aqui e estamos ali. Nós passamos a porta para cá, estou aqui. Agora, isso vai acontecer durante a minha vida. Isso vai acontecer durante a minha vida inteira. Você poderia perguntar, mas é assim mesmo? Quem, né? Tem hora que eu estou bem, tem hora que eu não estou mal, não estou. É verdade. Quando você é provado, Deus prova, testa a sua fé. Quantas vezes nós não somos reprovados? Não é assim? Quantas vezes nós não somos reprovados? Então, se eu não aceitar o governo de Deus, isso aqui é governo. Se eu não aceitar o governo de Deus, automaticamente eu não estou sob o governo de Satanás. Está certo? Se eu não aceitar o governo de Deus, automaticamente eu não estou sob o governo de Satanás? Claro. Amém? Você não precisa passar fisicamente, você não precisa fazer nenhuma declaração escrita, automaticamente. Quando você rejeita uma coisa, você está na outra. Quando você não aceita. Então, a nossa fé, ela é provada. Então, eu estou sendo provado aqui. Quem me prova é do lado de cá. Do lado de cá, não. Desse lado não tem prova de nada. Do lado de cá, né, é o governo das trevas, seja o que, né? O que você quer, o que o diabo quer, a sua vontade, quanto mais lambança você fizer, melhor. Mais trevas ainda. Do lado de cá, não tem nada que vá te impedir, não. Aí ele está dizendo, olha, Deus está salvando um povo, regenerando um povo, dando a esperança a um povo. Então ele pega esse povo aqui. Nós somos pegos aqui, do lado de cá. E somos levados para o lado de cá. É aqui que eu sou provado. É do lado de cá. Eu não sou provado do lado de lá. Eu sou provado aqui. É no governo de Deus. É na direção de Deus que eu sou provado. É do lado de cá, desse lado aqui, que a minha fé é provada. Deus pergunta para você assim, por exemplo, vem uma palavra aqui, é pregada uma palavra, falando sobre uma coisa. Aí, Deus pergunta para você, você acredita? A fé sua vai ser provada. Você acredita que é assim? Certamente você vai dizer, acredito, creio. Pois então, proceda assim. Se eu não proceder, o que vai acontecer? Se eu não proceder, eu estou provando, se eu não proceder, eu estou provando duas coisas. Primeira, ou eu não acreditei, ou eu estou sendo rebelde. Eu não quero fazer. Eu acredito, mas não quero fazer. Tá certo? Então, quando Deus fala uma palavra, por exemplo, já foi falado aqui a questão de justiça, não já? Já ou não já? E muito, sobre justiça. O que que Deus espera de nós? Que nós sejamos justos. Bom, eu sabendo que preciso ser justo, do lado de cá, precisa disso? Não, do lado de cá, precisa disso? Não. Aqui eu não tenho que vigiar a minha justiça, eu não tenho que vigiar o meu procedimento, eu não tenho que vigiar as minhas atitudes, não preciso. Agora, do lado de cá, eu preciso. Eu sei que eu não posso sair disso. Eu preciso ser justo. Está certo? Em todos os sentidos. Eu preciso ser justo. O que que vai ser provada ali? A minha fé na justiça. Ali vai provar o que eu é, o que eu acredito de justiça. O que eu entendo de justiça. E isso o tempo todo. O tempo todo. Se eu cometer uma injustiça com você, eu estou sendo reprovado. Eu posso me arrepender e dizer, Senhor, eu pequei, eu cometi uma injustiça aqui com o meu irmão, eu gostaria de me retratar, eu gostaria de voltar e perguntar para ele o que foi. E aí as coisas se arrumam, e eu volto. Sujei a minha roupa. Eu sujei a minha roupa. E quando eu sujei a minha roupa, naquele exato momento, não foi uma mancha preta, não foi umas trevas. Isso significa que naquele exato momento eu pulei para cá. Naquele exato momento eu pulei para cá. Manchou minhas vestes. Eu continuo no governo de Deus, continuo. Eu continuo no governo de Deus. Mas eu tenho uma brecha. Eu continuo no governo de Deus. Mas eu tenho uma brecha. Eu abri um precedente para que o diabo, de repente, uma desobediência, mais outra desobediência. Então, um pouquinho minha roupa estará totalmente escura. Então ele diz lá, o porco, me chama o porco, voltou para a lama. Ele voltou para a lama. Né? O cão volta ao seu próprio vômito. Mas se você observar, a volta que a gente tem, assim a gente estava muito bem, veio, sujou um pouquinho, sujou mais um pouquinho. Nós não podemos pensar, gente, nisso como sendo uma coisa física. Nós temos que pensar nisso em espírito. O risco que eu corro, o atraso que eu estou cometendo na minha salvação, o prejuízo que eu estou causando à minha salvação. Tá certo? Então, outra coisa que também... Nós não acreditamos nisso. Acreditamos que somente os santos herdarão o reino de Deus, que precisa ser santo. Já foi falado muito, exaustivamente, sobre isso. Hoje Deus tem falado outras coisas. Nós não podemos voltar novamente, falar sobre o batismo, imposição de mãos, arrependimento, etc, etc, etc. Coisa que nós já falamos. Deus está falando muitas outras coisas hoje. Mas todo mundo sabe que a justiça continua sendo provada. A nossa justiça continua sendo provada. A nossa santidade continua sendo provada. Deus continua exigindo que o povo de Deus seja santo, seja justo. De repente a gente começa a descuidar. A gente começa a descuidar. Aí eu vou sujando a minha roupa, eu vou perdendo, eu vou me tornando, sabe, rebelde, desobediente, não é? E assim por diante. Eu vou perdendo em santidade, em justiça, vou perdendo o governo de Deus. Entendimento. A Bíblia lá fala obscurecido no entendimento. De repente, o nosso entendimento que vinha vindo progressivamente, crescendo, eu começo a perder entendimento. Começo a achar as coisas difíceis. Começo a achar as coisas complicadas, quando na realidade não tem complicação. Amém? E assim vai. Nós poderíamos citar aqui uma série de outras coisas: justiça, santidade, temperança. domínio próprio, bondade. Aí de repente aquela pessoa, a bondade dela sumiu tudo. A temperança dela, aquela pessoa dócil, amável, cordeira, vai perdendo tudo isso, vai ficando insuportável. A Bíblia diz que o estado da pessoa fica pior do que ela era. Pior do que ela era. Tá certo? O que que Deus está provando aqui? A nossa fé. A prova da nossa fé. O que é que nós acreditamos? Aquilo que a gente acredita é que está sendo provado. Deus examina a gente e quer saber, com certeza, de tudo que ele fala. Amém? Aqui, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou, em outro lugar diz, nos gerou de novo, para uma viva esperança, para uma viva esperança. Tá certo? Então, se Jesus Cristo ressuscitou, eu creio que eu também vou ressuscitar. Se Jesus Cristo conseguiu, eu também vou conseguir. Mas isso depende da minha fé. Eu preciso acreditar que Jesus Cristo ressuscitou. Eu preciso acreditar que é melhor para mim aquilo que vem depois. Senão eu não vou fazer força, não. Pensa você que você vai fazer força, meu filho. Se você não acreditar na ressurreição, se você não acreditar, né, que vai existir uma coisa depois, né? Quem assistiu o filme aí, ó, esse filme aí, Paixão de Cristo, me engano que chama, vai observar o seguinte, que Jesus suportou tudo aquilo, toda aquela, que aquilo foi realmente um peso enorme. Só quem sabe o quanto é difícil a tentação para poder imaginar o que Jesus passou ali. Aqueles cortes no corpo, aquelas coisas, o peso da cruz, aquilo não significa tanto, não, gente. Não significa tanto. O que mais pesava, o que mais doía para Jesus, era a tentação do diabo. Essa é a opressão, é a opressão, é você, né, saber que o diabo está perto de você, é você saber que que é muito ruim a presença dele. Amém? Se você tiver a oportunidade de ver, mas muitas vezes não consegue ver o diabo, mas sente que está ruim, que está muito ruim. E Jesus teve a presença do diabo constantemente em volta dele. Amém? A Bíblia diz que o diabo deixava ele até ocasião oportuna. Então, o diabo saía, de repente voltava, saía, de repente voltava. É muito difícil, gente. Ali ele estava sendo provado. Estava sendo provada a fé daquele homem. O que ele acreditava? Ele dizia, olha, vocês vão me crucificar, vocês vão me matar. Mas ao terceiro dia, né, vocês vão destruir esse templo. Mas ao terceiro dia eu vou estar de novo. Se nós não crermos, se nós não tivermos a fé na ressurreição, Paulo diz o seguinte, que se não há ressurreição, é vã a sua fé, é vã a nossa pregação. É o que me dá força, o que deu força para ele, para suportar tudo aquilo, foi exatamente saber que daquela maneira era a única forma que ele tinha para vencer o poder que o diabo tinha, que era a morte. O poder da morte. A morte é o grande trunfo do pecado. Amém? Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte. Então, a grande força é a morte, é a morte, é a morte. É o trunfo que ele tem, é um negócio que ele tem na mão. A morte, a morte. Ela vai chegar, amém? Então, o que que Jesus estava ali? Muito mais preocupado em vencer, era isso. Ele dizia, preciso vencer a morte. E o diabo pressionou ele tanto, porque numa desobediência, numa reação errada, ele entregava o ouro para o bandido. Certo? Bastava um vacilo, e ele entregava o ouro para o bandido. O diabo continua fazendo isso com nós aqui. O diabo continua fazendo exatamente isso com a gente. E num vacilo, e num piscar de olho, uma bobagem qualquer. Tá certo? Você passa da luz para as trevas. Você passa do governo de Deus para o governo do diabo. E o diabo vai te governar, ele vai te conduzir, ele vai te levar. Amém? Até fazer como fez Judas. Desesperado. Desesperado. Né? Interessante aquela cena ali que eu vi lá pelo computador, não cheguei a assistir o filme, mas vi aquela cena ali, o Silvio Walker, quero te mostrar essa cena aqui. Eu tenho certeza que é daquele jeito mesmo. Estava o homem sendo tentado, tendo visões malignas. Sabe, sendo, meu Deus, nós aqui não imaginamos o quanto Deus nos protege. A gente aqui não imagina o quanto Deus é misericordioso e não deixa você cair em tentação. Quanto Deus é tremendo, sabe, e nos deixa livres para servir a Deus. Se Deus tirar a proteção. Deus tirar a proteção. Ontem eu falei isso aqui também. Desse lado aqui, nós estamos debaixo de uma proteção. Como se fosse um guarda-chuva. Tá certo? Nós estamos debaixo de uma proteção. A outra parte está lá em cima, viu? Está lá do outro lado, viu? Então, nós estamos debaixo de uma proteção. De um guarda-chuva. De alguma coisa que nos protege. E aqui embaixo. E é por isso que eu não sou consumido. É por isso que eu erro. Sabe, rebelo às vezes contra Deus. Sabe, Deus é misericordioso, longânimo, tem paciência comigo. Quantas vezes eu sou desobediente, mas existe em mim a minha roupa suja, né? Quantas vezes eu concordo com o diabo, mas eu me arrependo. Existe uma coisa tremenda que chama arrependimento. É através disso aqui, ó. Eu não posso, Jesus não podia errar. Nenhuma vez ele não podia errar. Ele foi obediente até a morte. Ele não podia errar nenhuma vez. Mas eu posso. Eu posso errar. Porque eu estou debaixo da misericórdia dele. Eu estou debaixo. Foi por isso que Jesus Cristo veio. Sabe? Porque senão, na primeira vez o diabo me tocava lá. Senão, na primeira vez eu já tinha sido reprovado. Totalmente reprovado. Não há condenação para quem está aqui embaixo. E não havendo condenação, eu posso errar. Eu não posso permanecer errando. Eu não posso permanecer, porque numa dessas, eu vou né, eu vou brincando, eu vou muitas vezes brincando, não, como é que fala? Como é que poderia se usar aqui uma expressão? Me acomodando, conformando, né? Eu não me preocupo com a justiça. Depois, o justo, seja justo cada vez mais, o santo cada vez mais santo. A árvore plantada à beira do riacho, etc. Se de repente eu percebo que a minha vida não tem crescimento, minha vida não tem, eu passo semana sem fazer uma oração, eu passo semana sem fazer uma leitura bíblica, eu passo semana sem consultar a Deus. Será que eu não percebo que eu estou perdendo? Será que eu não percebo que eu estou perdendo? Me distanciando de Deus. Amém. Por causa das suas misericórdias, nós não somos consumidos. É por causa das suas misericórdias é que nós não somos consumidos. Porque todas as vezes que a gente vem, que a gente vem à reunião, quem diz: Senhor, perdoa, Senhor, tem misericórdia de mim. Quantas vezes ele disse que vai te perdoar? Mas não teve uma hora, não teve um momento em que eu, até os irmãos perguntaram: será que Judas arrependeu? Eu falei: olha, eu acredito que ele tenha tido arrependimento, que ele se arrependeu amargamente, só que não tinha mais tempo. Não tinha mais tempo. Não havia mais tempo. Amém, gente? Porque o arrependimento é que te leva a Deus. O arrependimento é que te faz chegar até Deus. E o arrependimento ali não o levava mais a Deus. Ele se arrependeu, mas não tinha mais tempo. Amém, gente? Isso é preciso que a gente entenda, porque eu falei, preciso que nós tenhamos entendimento de saber o seguinte: é pela fé que eu sou salvo. Eu preciso acreditar nisso e lutar, porque eu sei que o diabo, Pedro fala assim, ele anda ao seu redor. Ele anda ao seu redor. Tá certo? É preciso que haja uma força. O justo, o reino de Deus, ele é alcançado assim, com esforço. Percebe se você não vai perdendo, e de repente a presença de Deus não faz diferença na nossa vida. Nós começamos a viver pela própria justiça. Você vai, o diabo deixa. A hora que você veste a sua própria justiça, a melhor coisa para o diabo é a hora que você veste a sua própria justiça. É quando você não mais admite o governo de Deus. Isso não, você não fala, não. Você não fala, mas o seu procedimento mostra. Você não precisa falar, mas o seu procedimento mostra que você não é dirigido por Deus. Amém? Lá em Hebreus, também não precisa abrir, se vocês quiserem, Hebreus 12, se não me engano, diz assim: se está sem correção, se você está sem correção. Amém? Você tem que preocupar, tá certo? Porque as correções são as provações. As correções são as provações. Senhor, faz tempo, eu sinto que o Senhor não tem me provado. Eu sinto que o Senhor não tem me corrigido. Eu faço isso. Como é que é assim? Imagina o seu filho. Quando o seu filho está indo bem, vai na escola, vem da escola, né? Faz isso, faz aquilo. Quando ele faz uma coisa errada, imediatamente você o corrige, você chama a atenção dele, imediatamente você o corrige. E às vezes nós estamos aí, ó, levando a vida assim, sem correção. A palavra não chama a atenção da gente. Sabe, companheiro nenhum chega para a gente e fala, porque é interessante que quando você está sendo corrigido por Deus, um versículo que você lê, corrige. Quando você está sendo corrigido por Deus, uma conversa que você tem com um irmão, Deus te corrige. Um sonho, Deus dá para te corrigir, para abrir seus olhos. Correção é isso. É você dizer para o seu filho: meu filho, não faça assim, meu filho, não proceda assim. Olha, cuidado com isso. Olha, cuidado com isso. Não é assim que a gente faz com o filho? Olha, cuidado, 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 cuidado. Às vezes o filho vai. E não obedece o pai. Você fala para ele: não bebe, não bebe, não bebe, não bebe, não bebe, não bebe, não bebe. Você passa, às vezes, o tempo todo corrigindo o seu filho. De repente ele começa a beber. De repente ele começa a beber um pouquinho, bebe mais um pouquinho, bebe mais um pouquinho. E aí começa a esconder de você. Não fala perto de você com a boca fedida, fedendo a bebida, põe uma balinha na boca, esconde, vai escondendo, vai escondendo, vai escondendo até um certo ponto. Assim somos nós também em relação a Deus. Assim somos nós também. Pensa, gente. Deus prova a nossa fé. Deus quer saber como é que você acredita. Porque como você crê, é do jeito que você vai viver. Como você crê, é assim que você vai fazer. Amém? Cuidado, muito cuidado, para que a gente, acostumando com a bebida, de repente, a gente chega perto do pai: pai, não, estou sabendo que você está bebendo há muito tempo. Você chega para mim mastigando chiclete. Você chega para mim mastigando uma balinha. Eu lembro de um irmão que fumava, e todo dia que ele chegava perto de mim, ele estava mastigando a balinha para justificar, para poder. Eu não sentia o cheiro do cigarro, eu sabia que ele estava fumando. Eu sabia quem estava bebendo. Eu sabia. Imagina Deus. O que que Deus não sabe que a gente faz? Então eu não tenho que justificar aqui para o humilde, não. Eu não tenho que ficar escondendo o humilde. Eu tenho que me preocupar com quem realmente vê, com quem realmente sabe o que eu faço, o que eu não faço, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. Amém? Porque eu sei que os olhos de Deus estão sobre mim. Os olhos de Deus estão sobre mim. Então eu não tenho nada que esconder dele. Eu não preciso esconder nada de Deus. Muito pelo contrário, confesso a ele: Senhor, olha, eu estou bebendo, o senhor não viu? Senhor, eu estou bebendo e eu estou com vergonha. E eu estou fazendo uma coisa que eu não quero. Eu quero ter misericórdia de mim. Ó, me tira isso de mim. Eu estou bebendo, eu estou mentindo. Eu estou falando mal dos outros. Sabe? É assim, gente. Eu estou julgando. Eu estou condenando. Amém? O Senhor fala e eu não dou bola mais. Eu já sou um rebelde. Amém? Vamos confessar diante de Deus os nossos pecados, as nossas transgressões. Amém? É Ele que tira as nossas transgressões. É Ele que tira as nossas transgressões. Não é ninguém, não. Mas Ele tira as nossas transgressões quando a gente confessa. Por isso é que na Igreja Católica tinha aquilo de confessar. Tinha aquele negócio ali de você chegar e confessar para o padre. O padre ali simboliza o sacerdote. O padre ali simboliza a pessoa de Deus. Aí você ia lá, a Igreja Católica naquele tempo, povo muito ignorante, e não tinha dificuldade, a Igreja Católica criou essas figuras exatamente para arrumar, mas tudo aquilo está certo, por incrível que pareça. Se você lê o creio em Deus Pai, você vai ver que tudo ali que eles era certo, só que transformou aquilo que precisava ser isso que nós estamos falando aqui, ser fé, aquilo que precisava ser vida, eles transformaram em rituais. Então a pessoa vai lá, confessa, mas ali faz uma coisa sem arrependimento. Sem arrependimento. Padre, não, eu não vou falar isso porque o padre vai me encher a paciência. Isso também eu não vou falar porque é feito mais da conta. Isso também não, mas vou falar isso, isso e isso. E o padre mandou eu embora. Quem vai impedir? Quem vai? Eu nunca imaginava que eu estava escondendo, era de Deus. Eu chegava e falava para o padre, eu selecionava uns 3 ou 4 e falava para o padre. O padre ficava, às vezes, puxando a minha língua para me falar mais coisa. O padre era muito amigo nosso aqui, né, o padre Vitalis, e ele ficava, né, ali puxando a minha língua. Isso. E mais aquilo? Não, senhor. E mais isso? Não, senhor. Às vezes estava fazendo, né? Mas ele almoçava lá na casa da minha tia, de repente contava para minha tia. E, então, mas aquilo ali é uma coisa que precisa existir. Toda semana, toda dia, a semana que eu não ia confessar, ele, ó, você não confessou essa semana. Você não confessou essa semana. Não, eu vou confessar. E era uma coisa assim constrangente, não. Mas ei, gente, aquilo ali é verdade. Aquilo ali tem que ser feito. Só que você não vai confessar a não ser para ele. Ele é o sacerdote. Ele é quem tem que te ouvir. Senhor, Senhor, olha, pequei contra o Senhor. Eu acho que eu pequei contra o Senhor. Você tem confessado? Você lembra de alguma vez você confessar a Deus os seus pecados? Você já tem conversado com Deus? Ou então, às vezes, perguntado para Deus se isso é pecado? Amém? Se convém você continuar fazendo ou não? Pois eu digo para você que você precisa fazer isso. Amém? Assim é que nós vamos cada vez mais aconchegando aqui debaixo da proteção de Deus, crescendo, nos tornando mais resistente ao pecado, ficando mais seguro, mais distante das trevas. É aqui. A nossa fé, ela é preciosíssima. Ela tem um valor que você não sabe tanto. Amém? Então precisa ser provado. Precisa ser dessa maneira. Amém? Segunda Pedro. Também no capítulo 1. Simão Pedro. Quer ler para mim, por favor, filho? Só mais um pedacinho aqui, nós estamos encerrando, viu, gente?
Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento.
Ainda mais com o português. É um perigo. Se você mudar, vocês concordam? Inclusive a Aline, a Adriana, que tá, nos ajuda aí com o pessoal, a minha do Paulinho, a Luciana, que ela tá não veio, né, Paulo? Está fazendo trabalho lá. Então, essas pessoas que nos ajudam nas correções, é por isso. A gente tem que ter muito cuidado agora mesmo. A minha filha falando comigo que eu centralizo as coisas. Amém? Mas é importante a gente fiscalizar. Eu gostaria que todo mundo fizesse as coisas, desde que ele fosse responsável, não botasse o meu nome, sabe? Não usava por meu nome, não. Põe, assina embaixo, porque aí você é responsável. Você assina embaixo, não, nem a igreja e nem o meu nome. Amém? Então põe. Se você assina embaixo, uma vez o Elmo fez um, escreveu lá para colocar, falei, assina embaixo. Não, não vou assinar, não. Então, deixa eu olhar, eu vou corrigir. Deixa eu olhar. Se pode ou se não pode. Ou então você assina embaixo. Põe o seu nome. Porque aí você é responsável. Né? É muito importante isso. Eu acho um absurdo. Aqui fala assim, no Apocalipse fala que ninguém podia nem tirar, nem pôr. Não pode acrescentar e nem tirar. E às vezes, uma pessoa vem e tem uma interpretação diferente da outra. E nós precisamos conferir. O português, ele é muito difícil. Uma frase pode mudar completamente a história. A uma palavra pode mudar, às vezes, completamente o sentido. Amém? Se você fala, concorda comigo? Você tira uma... muda completamente o sentido. Então, lendo as escrituras aí, você vai ver que de uma tiragem para outra, de uma versão para, já vai mudando. Como é que isso acontece? Eu vou fazer um parênteses aqui para mostrar para vocês que o negócio é perigoso demais. Aí uma pessoa produz a Bíblia aqui, por exemplo, aqui, Imprensa Bíblica Brasileira. Aí vem lá alguém e paga a Imprensa Bíblica Brasileira para poder também reproduzir isso aqui. E você sabe que o dinheiro domina, o dinheiro manda em tudo quanto é lugar. Como não tem ninguém que é dono, ninguém que é dono, ninguém é dinheiro, né? Aqui está os direitos reservados à Imprensa Bíblica Brasileira. A pessoa vai, paga, e aí sim, ela tem o direito de interferir. Então ela vai fazer, está lá, a Bíblia corrigida, não sei o que, não sei o que. Aí vem no rodapé, explicando como você tem que acreditar. Vai lá embaixo, tem, mostrando como é que você tem que acreditar. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Fora essas correções, que acredito que isso vai perturbar, com certeza, o nosso entendimento. Amém? Vamos ler mais um. Deixa eu ler aqui, porque nós estamos com pouco tempo. Diz assim, ó, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa na justiça. Na justiça. Nós acreditamos no que Jesus acreditou. Isso que está dizendo aqui. Fé, concorda que aí é diferente o sentido, filha? Explica para nós que é diferente. Para poder dizer que às vezes pensa que sou eu que pego no pé.
É, quando a gente lê assim, igualmente preciosa, na justiça do nosso Deus, a gente entende assim que é crendo no que Deus cria, né? No que, como Jesus via, no que ele pensava. Não é pela justiça, né? Pela forma como ele fazia, né? É diferente.
E é isso que o diabo quer. Ele quer isso. Amém? A água volta a sujar novamente, sabe? O inimigo voltou novamente, as trevas voltam a tomar conta do mundo, e é isso que vai acontecer. Por isso é que Deus vai ter que derramar a ira dele sobre a terra, é por isso que vai ter que acabar com tudo, é por isso que o mundo está aí experimentando cada situação mais desastrosa do que a outra. É por isso que vocês veem os noticiários de televisão apontando o mundo cada vez pior, cada vez mais difícil de resolver. Não tem mais quem consegue botar fim no que está acontecendo no mundo. Por quê? Por quê? Porque a luz veio ao mundo. E o diabo conseguiu convencer um, convencer o outro, convenceu mais um, e agora ele quer convencer você. Ele quer convencer você também a afastar da justiça do nosso Senhor Jesus Cristo, deixar de acreditar no que Jesus acredita. Essa é a nossa fé, essa é a nossa fé, fé preciosa na justiça do nosso Deus. Eu creio no que Deus acredita, eu creio no que Jesus Cristo falou, e é aí sim, mas no que ele não falou, no que ele não disse, nós não podemos acreditar. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus. Presta atenção, o diabo não quer, ele não tem interesse em você conhecer Deus. Ele não tem interesse em você se esforçar em conhecer Deus. Amém? E a gente precisa conhecer a Deus. Nós vamos sendo, gente, irmãos queridos, Suzane, Nilton, você vai sendo enrolado, meu filho. E você não tem mais tempo para conhecer Deus. Eu pergunto, quando é que você vai fazer isso? Se você não tem tempo hoje, quando? Amém? E nós precisamos conhecer Deus? Você acredita que precisa conhecer Deus? Você acredita?
Com certeza.
Essa é a sua fé?
Essa é a minha fé, porque inclusive a gente falava sobre isso ontem. Se nós não conhecermos a Deus, não tem nem mesmo como você crer nele. Primeiro você precisa conhecer para você acreditar.
Na medida que ele vai se revelando a você, você vai acreditando e vai podendo fazer. Deus mandou, Deus disse isso, eu vou lutar para não fazer mais isso, eu vou me esforçar para não fazer mais isso. Tá certo? Se eu não tomo conhecimento, que esforço que eu vou fazer? Amém, vamos seguir em frente aqui rapidinho para a gente encerrar. Visto como o seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou da sua própria glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado. Não é ele nos deu, não. Ele nos tem dado. Olha, tem diferença? Tem? Ele nos deu ou ele nos tem dado? Tem de qual a diferença? É alguma coisa, nos tem dado, quer dizer, alguma coisa que está acontecendo. Está acontecendo. Ele nos tem dado. Está acontecendo. Todos os dias está acontecendo. Deus nos tem dado. Dado o quê? Nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Ele nos tem dado. Me deu ontem, me deu hoje, me deu amanhã. Vai sempre me dar. Alguma coisa mais. Alguma coisa mais. A mais que vai me ajudar. Que vai me ajudar na minha salvação. Amém? Pelas quais ele nos tem dado as suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção e pela concupiscência que pela concupiscência há no mundo. Então, está lá, né, será que as pessoas têm conseguido escapar da corrupção que há no mundo? Muitos, gente, vocês, a gente é porque não toma conhecimento. De vez em quando estoura, como está estourando aí, do ex-presidente lá de São Paulo, né? Ex-prefeito, não sei, governador, né? De São Paulo. A gente é porque não sabe. Mas de vez em quando surge, estoura aí a corrupção daqui. Escapar dessas coisas não é fácil, não. Você não é fácil escapar das tentações, não. Não é fácil escapar das provações, não. Mas Ele tem dado tudo o que você precisa. Deus tem dado a nós tudo o que você precisa para escapar. Porque você está sendo provado. Às vezes a gente pensa, meu Deus, o que está acontecendo? O que está isso? O que está aquilo? É simplesmente uma provação. E você tem como escapar dessa provação. Você tem como escapar dela. Desde que você queira, incomode a Deus. Senhor, olha, eu estou sendo tentado nisso, eu estou sendo provado nisso. Senhor, me ajuda. Amém? Como é que vai ficar? E o meu trabalho? E a minha fé? E isso, e mais aquilo? Eu vou, coloco diante de Deus. Eu tenho que colocar diante de Deus. Ele é que é o governo. É Ele que vai dizer, Ele é que vai me ajudar, Ele é que governa. Agora, se eu me acomodo, quem vai me ajudar? Quem vai me ajudar? Amém? Amém. Amém. Eu acho que basta por aí. Eu vou participar da natureza divina. Eu preciso participar da natureza divina. E Ele me tem dado. Se Deus não prova, não é bom para mim. Se Deus prova, eu sinto mal, eu sinto ruim. Se Deus não prova, eu fico incomodado porque Deus não está me provando. Se Deus prova, eu reclamo. Amém? Vamos aprender a participar dos sofrimentos sem... Vamos participar dos sofrimentos de Cristo, sem murmuração, com sabedoria, sabe? Participar dos sofrimentos de Cristo com orgulhoso, feliz. Aqui fala exultais, né? Nas quais, não sei onde é que ele fala aqui, alguém depois vai, né? Exultar, fica alegre, fica feliz, sabe? Porque você tem participado do sofrimento de Cristo. Amém. É isso aí que eu queria explicar para você. O que eu expliquei aqui hoje? 1 Pedro 1,8.
A quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora mais crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória.
Exultais com alegria. Tá? Eu não estou vendo Ele. Mas eu acredito nele. Eu acredito. Eu acredito no que Jesus Cristo pregou. Eu acredito no que Jesus Cristo falou a respeito do mundo. Eu acredito na volta de Cristo. Eu acredito que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Essa é a minha fé. E essa fé é que me faz lutar. Essa fé é que me faz permanecer. Essa fé é que me dá força. Tudo vem dEle. Tudo vem dEle, mas através da fé. Tudo que você precisa, aí ó, Ele nos tem dado tudo, mas sem a fé. Sem você acreditar nele, não vai. Amém? Amém, gente? Amém. Podemos encerrar? Amém? Ademar. Os comentários do Ademar aqui, o que vocês acham? Amém, Paulinho?
O senhor começou até falando aí, né, a respeito da salvação, que o fim da nossa fé é a salvação. E aí o senhor mostrou ali que não existe divisão. O senhor fez uma barreira ali, mas não existe divisão entre as trevas e a luz. É uma questão de uma hora você está na luz, outra hora você está na treva. É uma questão de governo só. Uma hora você está no governo de Deus, outra hora você está no governo do diabo. E aí, é interessante que você falou que na luz é provada a nossa fé. Na luz é provada a nossa fé. Para quê? Porque Deus precisa saber quanto nós cremos nele, o quanto nós temos acreditado. Para quê? Para que nós possamos, como se diz, estar mais perto dele, né? Estar mais... As palavras que agora faltou. Possamos
exercer a função, né, de Filho de Deus. Exercer a tarefa.
Justo, justamente. Amém. 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 Pois é, precisamos saber. Saber fazer a obra de Deus. E é provando a nossa fé.
Como que Paulo, Deus falou com Jó, quem é esse que sem entendimento obscurece o conselho de Deus? Então, como é que eu vou orientar uma pessoa? Como é que o diabo vai poder me respeitar? Ele tem que me respeitar, pelo meu conhecimento, pelo meu entendimento. Eu fui preparado, eu fui ensinado por Deus. Assim, o diabo vai realmente respeitar você. Vai te perseguir, mas vai te respeitar. Amém? É importante, como Ademar falou ali, passar, aprender. Jesus aprendeu pelas coisas que ele passou. Aprendeu a obediência. Mas ele buscava Deus. E ele queria saber. Queria saber. E é isso. Às vezes você, mãe, que trabalha o dia inteiro, que tem, né, muitos a fazer e tal, etc. Mas só no pensamento ali, às vezes lavando a sua roupa, fazendo suas coisinhas, no seu pensamento, esteja em comunhão com Deus. Esteja em comunhão com o Espírito Santo. Deus vai te ensinar muito. Amém? Deus ensina a gente até dormindo. Até dormindo. Amém? Adriana, ou é a Aline hoje?
Amém, eu achei tudo muito importante, né? O Senhor falando. Deus nos prova porque Ele quer saber da forma como nós estamos acreditando, né? Que Ele nos prova para ver a forma como a gente vai proceder. É por ali que Ele vai ver em que a gente está acreditando, como que a gente está acreditando, né? E outra coisa que eu achei interessante, assim, que nós somos provados só do lado da luz, ou seja, no governo dele, né? Que do outro lado, no governo de Satanás, não tem provação. Já se vive da forma como agrada a ele, né? Então, isso nos faz alegrar, porque se nós estamos sendo provados, nos dá certeza de que nós estamos no governo de Deus, né? Então, como o Senhor falou, se a gente está sem correção, isso é uma tristeza, né?
Tem um versículo que diz assim: se estás sofrendo, padecendo justamente, como é que é? Se você está padecendo justamente do outro lado, aqui tem sofrimento, tem tribulação, tem, mas é justo que as pessoas, é justo que tem aquele problema lá no Rio de Janeiro, lá, de droga, de não sei o que e tal. As pessoas estão mexendo com droga, estão traficando droga, estão, quer dizer. Se aquela confusão toda é justo, porque eles estão fazendo aquilo. Mas aqui, e aqui? E aqui, quem está aqui debaixo do guarda-chuva, que está procurando fazer as coisas certinhas, e está padecendo? Então, padece quem está aqui, padece quem está aqui. Padece ou não? Padece. Muitos não entendem, acham que não pode padecer do lado de cá. Acha que não está agradando a Deus, ou então acha como é que fala? Está errado o caminho que ele está seguindo, né, não achou, não encontrou a verdade. Começa então, por quê? Porque ele está padecendo. É preciso entender que a gente padece aqui e padece lá. Lá, justamente, aqui, injustamente. E quem padece injustamente? Fazer o quê? Né? Então, alegra, saiba, padece. Se está padecendo justamente, amém? Deixa eu ir, humilde.
Deixa eu ler aqui.
Deixa eu ler.
1 Pedro 4.
Quê?
1 Pedro 4, 15 e 16.
Então, lê primeiro esse aí.
Lê primeiro esse aí.
1 Pedro 4, 15 e 16. Que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se intermede em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte.
2:19 diz assim: porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. No 20 ele diz aqui: por quê? Que glória será essa se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se, fazendo o bem, sois afligido e o sofreis, isso é agradável a Deus.
Então Deus está provando para ver. Deus vai provar para ver a minha reação. Amém? Se eu reagir ao contrário, eu não agrado a Deus. Agradável a Deus será se eu agir de forma correta. Amém? Senhor, tem misericórdia de mim. Me ajuda nas minhas provações. Amém? Senhor, tem misericórdia de nós. Ensina, Senhor, como a gente tem que reagir. Como nós vamos reagir nas nossas provações. Amém, gente? Então, fica bem claro. Nós não vamos esquecer mais disso, de que lá debaixo da proteção de Deus tem provações. Amém? É debaixo das mãos de Deus é que nós somos provados. Amém?
Amém. Só para... assim, eu achei interessante também que é necessário que seja aprovado, né, como o senhor falou, porque se não houver aprovação, não vai haver crescimento. A gente não vai saber se nós entendemos ou não, se nós cremos ou não naquilo que ele tem falado. Então essa é uma importância muito grande. Se o cristão não estiver sendo provado, como o senhor falou lá em Hebreus, lá, se não havendo correção, então fica preocupado, porque tem alguma coisa errada. Busca de Deus isso, Senhor, homem, vê o que está acontecendo, vê se eu estou andando certo. Olha para mim aqui, porque eu não sei, o Senhor é que sabe, então prova, me mostre aí, me corrija, me fala comigo para eu poder ter direção de vida.
Estava comentando com o Lucas aqui que a falta de entendimento é tão grande, né, que a gente vê as campanhas de quebra de maldição e tal, tudo, porque é difícil entender que não é que você padece tanto de um lado quanto do outro. A diferença é que o padecimento é injustamente. Ou então é que você sabe que está sob a direção de Deus. Né? Agora, então aquilo. Aí a gente estava comentando assim, que isso para o povo é uma maldição. Né? É que é coisa do diabo, é que o filho de Deus não pode padecer aqui.
Às vezes nós não admitimos padecer com Deus. Pode padecer com Deus. Você pode pedir: Senhor, afasta de mim esse cálice. Você pode pedir: Senhor, que dia que o Senhor vai me livrar disso? Você pode pedir. Jesus pediu: Senhor, eu não estou aguentando, eu não estou suportando. Mas eu, não é que eu não possa pedir. Eu sei, é difícil, eu posso pedir, ué. Mas e se eu tiver paciência, mas se não dá, dá paciência, ensina como é que eu devo reagir, como é que eu devo fazer, como é que eu devo proceder. Mas então prova a minha fé. Eu quero continuar crendo no Senhor. Amém? Amém. Amém, gente. Acho que deu para entender, né? Vamos curvar nossas cabeças. Né? O Nilton está aí. Cadê o órgão? Ali o Nilton. Dá uma capinada lá para nós. Ou não está ligado? Matar a saudade. Amém. Amém, Senhor Deus. Pai, que está nos céus, cada dia nós queremos ter a certeza de que a nossa vida está nas tuas mãos. Cada dia nós queremos estar convencidos que o Senhor tem domínio sobre os nossos atos, sobre o que nós fazemos. E como criança, queremos chegar até Ti. Certos de que alguma coisa o Senhor tem para nos corrigir. Sempre, sempre será assim. Sempre o Senhor tem algo a nos dar. Que vai nos fazer chegar mais perto. Vai nos fazer cada vez mais capacitados para suportar, para saber reagir às provações, porque nas provações é que nós damos testemunho do nosso amor. É nas provações que nós confessamos ao nosso inimigo a vontade que nós temos de fazer aquilo que te agrada. É nas lutas, nos momentos difíceis, é que nós provamos ao nosso adversário que nós estamos dispostos a agradar a Deus, que nós estamos dispostos a permanecer nessa carreira, a lutar até o fim. Assim é que nós apressamos a Tua vinda. Se eu possa, Deus, abrir bem os nossos olhos, os olhos da igreja, toda a igreja, igreja jovem, igreja mulher, a igreja homem, igreja que está muitas vezes enferma, a igreja que está cansada, a igreja que tem muitas vezes passado por momentos difíceis. O Senhor sabe o quanto a gente passa, mas Tua palavra encontra sempre lugar em nosso coração, encontra sempre em nós uma disposição de não nos apartarmos dela, uma disposição, Senhor Deus, de juntar isso ao nosso peito, dizer: Senhor, eu vou fazer, eu vou lutar, eu vou vencer, tudo posso naquele que me prova, tudo posso naquele que conhece o que eu sou capaz, tudo posso, porque dele vem a força, dele vem a minha salvação. Amém.
Tell me.